Gaúcha Hoje. Parceria Panvel, Lojas Colombo, Banrisul, Café Três Corações, Guaibacar e Macromix Atacado. Andressa Xavier.
Muito bom dia, está no ar o Gaúcha Hoje, desse domingo, dia 17 de janeiro de 2021. Muito bem-vindo aqui à programação da Rádio Gaúcha. E leve a Panvel com você nesse verão. Baixe o app e aproveite ofertas incríveis. Lojas Colombo, em família, em frente, Café Três Corações. O sabor que apaixona. A Guaibacar agiliza o melhor negócio para você. Novo ano, novas oportunidades. Conte com o Banrisul para fazer o seu 2021 diferente. E Macromix Atacado, o melhor mix de qualidade e economia. A semana que passou foi marcada pelas decisões, pelas datas, pelas manifestações a respeito da vacina contra a Covid-19 e a aplicação aqui no Brasil. Pois hoje é um dia decisivo, porque a Anvisa terá reunião a partir das 10 horas da manhã para tratar da liberação das vacinas que já pediram o registro emergencial. São elas a vacina da Coronavac, ligada ao Instituto Butantan, em São Paulo, e a vacina de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, e que será produzida pela Fiocruz, no Rio de Janeiro. A Débora Cademartori reuniu as informações, os detalhes sobre essa reunião e nos traz a partir de agora. Débora, bom dia.
Oi, Andressa, muito bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, neste domingo, a Anvisa deve decidir se autoriza ou não o uso emergencial das vacinas da AstraZeneca e também as vacinas da Sinovac. As vacinas da AstraZeneca, elas foram desenvolvidas em parceria com a Universidade de Oxford e aqui no país quem vai fabricá-las é a Fiocruz. Já as da Sinovac, elas foram desenvolvidas pela farmacêutica chinesa, mas aqui no país elas vão ser desenvolvidas e fabricadas pelo Instituto Butantan. Pois bem, na semana passada, tanto o Instituto Butantan quanto a Fiocruz pediram à Anvisa autorização para usar emergencialmente essas vacinas na população brasileira para tentar conter o coronavírus aqui no país. E neste domingo, a Anvisa deve decidir sobre o tema, portanto, nós vamos ficar de olho nessa decisão que começa a ser discutida pela diretoria colegiada a partir das 10 horas da manhã, mas não tem prazo para acabar. Portanto, nós vamos ficar assistindo a essa reunião da Anvisa de forma online, né? Ao vivo vai ser transmitido pela Anvisa. Bom, por que é tão importante que essas vacinas sejam aprovadas no país? Porque, conforme a legislação brasileira, apenas pode ser distribuída uma vacina quando houver uma autorização efetiva da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Isso é feito com todas as vacinas que hoje são usadas pela população. Até a Anvisa criou um método diferente para aprovar de forma mais rápida essas vacinas contra o coronavírus, já que o assunto é urgente. Criou essa questão de aprovar emergencialmente uma vacina no país, lembrando que essa autorização emergencial é usada para dar o aval a esse imunizante para grupos específicos, não é como se fosse um registro, esse processo é mais demorado, é apenas com registro que seria possível imunizar em massa, né, os 209 milhões de brasileiros. Falando em vacina, Andressa, foi cancelado um voo que sairia na sexta-feira de noite rumo a Mumbai, na Índia, para buscar 2 milhões de doses da AstraZeneca que seriam usadas para dar a largada na campanha de imunização aqui no país a partir do dia 20 de janeiro, na próxima quarta-feira. Esse prazo foi dado pelo ministro general Eduardo Pazuello a um grupo de prefeitos na quinta-feira. Ele deu até uma hora hora para iniciar a campanha nacional de vacinação, que seria às 10 horas da manhã para os grupos prioritários. Seriam 2 milhões, então, de doses da vacina produzidas pelo Instituto Serum, que são, na verdade, fórmula da AstraZeneca e que aqui no país vão ser desenvolvidas pela Fiocruz. E aí, além desses 2 milhões de doses, o governo usaria mais 6 milhões de doses que já estão em território brasileiro e que foram importadas pelo Instituto Butantan da China, da Sinovac. Ao todo, seriam 8 milhões de doses. Ainda não está claro se o governo mantém essa data para o início da vacinação no país, já que se iniciaria apenas com as doses da Sinovac, apenas 6 milhões de doses. Lembrando, essa vacina, ela foi muito criticada pelo presidente Jair Bolsonaro e justamente essa vacina seria a única disponível para iniciar a vacinação no país. Vacinação essa que é realmente muito urgente. A gente fecha o nosso boletim aqui no Gaúcha hoje falando sobre a situação do Amazonas. Nesta semana, o governo amazonense passou por grandes problemas em seu sistema público de saúde. O prefeito de Manaus informou que o sistema está colapsado e o pico desse colapso foi a falta de oxigênio nos leitos clínicos do SUS na rede pública de Manaus. O governo do Amazonas até estava cogitando transferir cerca de 60 bebês para alguns estados brasileiros, porque esses bebês eram prematuros e estavam correndo risco de não ter mais oxigênio nas suas incubadoras. Mas, na sexta-feira, o próprio Ministério da Saúde comunicou em nota à imprensa que conseguiu cilindros de oxigênio para manter os recém-nascidos por pelo menos mais 48 horas nas UTIs de Manaus. O estado do Amazonas vive um colapso em seu sistema de saúde, com falta de oxigênio no mercado. Nesta última semana a gente viu imagens que não gostaríamos de ter visto, com pessoas carregando cilindros de oxigênio para os seus familiares. Enfim, a demanda foi muito grande e faltou esse insumo que é tão importante no tratamento dos doentes. Segundo o Ministério da Saúde, essa medida de disponibilizar cilindros de oxigênio para os bebês atende uma solicitação do governo do Amazonas para esses recém-nascidos que estavam no limite do oxigênio. O Ministério disse que vai continuar monitorando a situação dos bebês e que segue unindo esforços para conseguir mais balas de oxigênio para que os prematuros não precisem ser transferidos para outros estados. De qualquer maneira, o Ministério já tem aí uma rede de leitos de UTI que conseguiu com diversas prefeituras de diversos estados. Ao todo, são 56 leitos que estariam disponíveis em outros estados para atender esses recém-nascidos que precisam de tratamento. É isso, esse é o nosso boletim, então, da Rádio Gaúcha. A gente volta a qualquer momento na programação com mais notícias aqui de Brasília.
Obrigada, Débora Cademartori. E como eu disse, a gente segue acompanhando esse tema. Traremos informações assim que a reunião começar e quando ela prosseguir e tiver o retorno que todos esperam, né? Que os estados esperam, que os municípios esperam e que a população aguarda a sua data de vacinação. Bom, vamos adiante, vamos conversar com Cléo Kuhn e a previsão do tempo para esse domingo. Já fala para a gente, Cléo, do início de semana aqui no Rio Grande do Sul.
Bom dia, Andressa. Bom dia aos amigos e ouvintes do Gaúcha hoje deste domingo. A expectativa é de um domingo de tempo instável, de um domingo de chuva e algumas áreas do estado vão ter aí volumes de chuva um pouco mais fortes. É um domingo de tempo bastante instável. Pelo menos a maior parte dos prognósticos espera para esse domingo algumas áreas com chuvas volumosas. Dentro destas áreas com chuvas volumosas, não se descarta a capital e sua área da região metropolitana, o centro, e principalmente toda a parte oeste do estado, aquela que envolve o rio Uruguai, porque há uma concentração muito grande de umidade por lá. E aqui o que chama a atenção é o calor. No leste, uma temperatura ainda muito alta favorece a uma situação de formação de nuvens carregadas de umidade. Então, o pessoal fica atento. Algum temporal ainda pode dar neste domingo. O tempo não está firme aqui na região. Mesmo a gente tendo uma quantidade grande de chuva, mesmo tendo um pouco de chuva durante boa parte do dia, ainda tem um abafamento muito forte. Praticamente não chove de manhã na parte leste do estado, por isso concentra mais na parte da tarde e as temperaturas sobem muito. Neste momento, formação de nuvens como limbos podem trazer muitas trovoadas, muitas descargas elétricas, então fiquem atentos a essa situação. Ventania também é provável, porque a situação do calor, quando ele forma nuvens como limbos, o vento acaba atingindo quase todo mundo. Então, a tendência é essa, é manter uma quantidade muito grande de umidade aqui na região, favorecendo pancadas de chuva domingo. Chove um pouco na segunda ainda, especialmente a metade norte do estado. Terça, a situação não é muito diferente. A diferença de segunda para terça é que na terça não tem quase chuva, tem muita nuvem e a chuva bem fraquinha. A parte sul e oeste do estado são as áreas onde a gente tem talvez um comportamento de tempo seco, essa fronteira com o Uruguai e a parte mais sul lá do Rio Uruguai. Mas são situações onde a gente fica atento essa semana toda, porque essa semana mantém uma massa de ar frio sobre o oceano e um ar quente e instável sobre a parte oeste, principalmente sobre o miolo da América do Sul. Geralmente, isso traz algumas instabilidades aqui para o estado. Então, não é uma semana de tempo firme, muito antes, pelo contrário. É uma semana onde, principalmente, o norte do estado vai estar sujeito a pancadas de chuva que vão e que vêm um pouco na segunda, um pouco na terça, quarta. E, na medida que a gente se aproxima ao próximo final de semana, pode até voltar a ter alguma chuva forte por aqui. Para a agricultura, é uma semana boa. Abraço a todos. Com a previsão, Cleocum.
Obrigada, Cleocum. Agora nós vamos até a Serra Gaúcha. Os destaques por aí. Noelle Escur, bom dia.
Muito bom dia, Andressa. Bom dia ao ouvinte. Na Serra é destaque o desconto que o trem Maria Fumaça está oferecendo para moradores da região. É a campanha Eu Sou Daqui. São 41 cidades no entorno de Bento Gonçalves que poderão participar. A Giordani Turismo concede um desconto de quase 50% em dois dos principais atrativos turísticos da região: o Passeio de Maria Fumaça, Trem do Vinho e a visitação ao Parque Cultural Epopeia Italiana. A promoção vai de 20 de janeiro a 31 de março. Para adquirir esse bilhete com a tarifa promocional de R$ 98,00 por passageiro, é necessário apresentar comprovante de residência recente no momento da compra. Sem o desconto, o mesmo Passeio Maria Fumaça e também Epopeia Italiana custaria a partir de R$ 178,00. A compra pode ser feita presencialmente ou pelos canais de telefone e WhatsApp que estão todos no site jordaneturismo.com.br. O trem Maria Fumaça opera com metade da capacidade por conta da pandemia e é importante ressaltar que, além desses descontos, a campanha também é beneficente. O valor, por exemplo, arrecadado com os bilhetes vendidos no ano passado foi possível repassar nesta semana mesmo, nessa última semana, R$ 31 mil reais para o Instituto do Câncer Infantil, com sede em Porto Alegre. Da Gaúcha Serra, Noelle Escur.
Da Serra, passamos para Santa Maria, região central do estado. Nossos ouvintes aí da Gaúcha Santa Maria, quais são os destaques, hein, Amanda Bueira? Bom dia.
Bom dia, Andressa. Ouvintes do Gaúcha Hoje, destaque é que foram retomadas as obras no calçadão aqui de Santa Maria, no centro da cidade. Os atrasos nos trabalhos se deram por conta de alterações no projeto e no termo entre as empresas e a prefeitura, e também por conta da pandemia. A prefeitura não vai precisar fazer pagamentos para as duas empresas que estão responsáveis por esse projeto. Isso porque a obra, orçada em R$ 2 milhões, vai ser custeada pelas duas construtoras como forma de compensação ao município. Isso porque mudanças no plano diretor municipal permitiram a instalação do empreendimento das empresas aqui na cidade. O tempo estimado de duração da obra é de 8 meses. Essa primeira parte, que vai ser a instalação de galerias pluviais, deve durar 3 meses e depois vai ser feita a revitalização em si. Andressa.
E da Gaúcha Santa Maria, vamos à Gaúcha Zona Sul. Os destaques de Pelotas e Rio Grande chegam agora com Frederico Feijó. Bom dia, Fred.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Nosso destaque aqui na Gaúcha Zona Sul é que os novos leitos de UTI Covid em Pelotas começarão a funcionar nesta próxima semana. O contrato foi assinado entre a prefeita Paula Mascarenhas e a direção do Hospital Universitário São Francisco de Paula. O termo prevê a transferência mensal de R$ 432 mil por mês, referentes ao valor das 10 diárias dos 10 leitos, além de um incentivo de R$ 200 mil. O contrato é válido por 3 meses, totalizando um investimento de mais de R$ 1.800.000. A prefeita Paula Mascarenhas destacou que, junto com esses 10 novos leitos, agora são 30, o que acaba melhorando os indicadores de saúde de Pelotas, que nos últimos meses, inclusive, chegou a ter lotação máxima nos leitos de UTI Covid-19.
Tá aí os destaques para quem nos ouve na Gaúcha Serra, Gaúcha Santa Maria, Gaúcha Zona Sul. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia nessa manhã de domingo aqui na Rádio Gaúcha. Sempre com Panvel, Lojas Colombo, Café Três Corações, Guaíba Car, Banrisul e Macromix Atacado. Vem aí Eduardo Pinzon com a agenda, a cultura. E aí, Pinzon, bom dia.
Bom dia. Estamos começando mais uma edição da nossa Agenda Cultural. Confiram aí o que a gente separou para vocês.
Olá, ouvintes. Eu sou Gilmara Bueno, médica psiquiatra.
Eu sou Elisa Fazolin Mello, médica psiquiatra, juntamente com a minha colega Gilmara Bueno. Estaremos lançando o livro O Impacto da Covid-19, O que Aprender com a Pandemia.
E para marcar este lançamento, nós estaremos realizando uma live no próximo dia 21 de janeiro,
quinta-feira, às 17 horas, com transmissão pelo Instagram,
@revalorizavida. Vamos trazer informações relevantes sobre os impactos da Covid-19 na saúde física e emocional.
Não percam!
Olá, meu nome é Larissa Sanguiné, sou professora da Casa de Teatro de Porto Alegre e estou aqui para convidar vocês para assistirem a Ensaios Intermitentes, que acontece de 15 a 24 de janeiro às 20 horas. A aquisição de ingressos é feita pelo site da casa, www.casadeteatropoa.com.br/eventos. O trabalho é um dossiê de experimentações audiovisuais reunindo 11 atrizes e atores, dirigidos por Carlota Albuquerque, Everton Rodrigues e essa que vos fala. São 11 vídeos que serão apresentados em uma playlist disponibilizada no Vimeo. A trama traz figuras inusitadas que iniciam um processo de aproximação de uma realização de um projeto audiovisual, inspirados em 3 obras de José Saramago.
O Cine Esquema Novo, Arte Audiovisual Brasileira, está com inscrições abertas para a Mostra Competitiva Brasil. Em sua 14ª edição, o evento será totalmente online e gratuito e ocorrerá entre 10 e 15 de abril. A mostra vai incluir projeções urbanas, exibições de filmes, debates, seminários e oficinas. As inscrições selecionadas concorrem entre si, independente de duração e formato. Os interessados devem se inscrever até o dia 27 de janeiro. Maiores informações em cineesquemanovo.org ou facebook.com/cineesquemanovo100. Com edição de Vicente Nolasco, falou Eduardo Pinzon.
Vamos aos fatos do dia de hoje? Chegamos a 17 de janeiro.
Almanac do Gaúcha Hoje. Curiosidades, fatos e datas que marcam o dia na história.
Dia dos Tribunais de Contas do Brasil, marcando a instalação do tribunal no Brasil neste mesmo dia, no ano de 1893. 1929. O marinheiro Popeye apareceu pela primeira vez em uma tira de quadrinhos. 1942. Nasceu o norte-americano Muhammad Ali, um dos maiores lutadores de boxe de todos os tempos. Ele morreu em junho de 2016. 1973. Morreu a pintora brasileira Tarsila do Amaral, criadora da obra Abaporu, de 1928. 2005.
Vou apertar, mas não vou acender agora. Simbora, gente.
Vou apertar, mas não vou acender agora.
E se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora.
O sambista Bezerra da Silva morreu aos 77 anos, vítima de uma parada cardíaca em decorrência de uma infecção pulmonar.
E malandro é malandro, mané, mané.
Malandro é malandro e mané, mané diz aí.
Pode escrever que é.
Malandro é o cara que sabe das coisas. Malandro é aquele que sabe o que quer. Malandro é o cara que tá com dinheiro e não se compara com o Zé Mané.
Montagem Vicente Nolasco. Com o Almanac, Liliane Pereira.
Um rápido intervalo, nós voltamos em seguida com mais do Gaúcha Hoje nessa versão dominical.
Oi, Eldorado!
Oi, Eldorado!
Oi, Eldorado! Que bateu no espinhel.
No Galpão Crioulo, a saudade se entrevera com a homenagem e a satisfação de trazer para os nossos ouvintes um dos grupos mais importantes da nossa cultura. Vocês, os Angueras. É domingo, 8 da manhã, aqui no Galpão Crioulo.
Oferecimento Life Sleep Comfort.
A confraria do Pedro Ernesto no Show dos Esportes está de volta.
Agora, de um jeito diferente, em formato digital.
Ah, mas com o mesmo cardápio de sempre. Muita conversa boa sobre futebol com convidados especiais.
Cada um na sua casa, todo mundo em segurança. Fique ligado no Show dos Esportes e acompanhe.
Futebol e boas companhias continuam na confraria.
Oferecimento Dália Alimentos e Amanco Vavem.
Agora ficou ainda mais fácil ter a Zero Hora na palma da sua mão. Baixe o app de GZH e tenha acesso à réplica do seu jornal. Uma nova experiência com os conteúdos que já fazem parte do seu impresso. Informação, esporte, análise, opinião e mais. Você pode escutar a Rádio Gaúcha ao vivo enquanto navega. Baixe agora mesmo na sua loja de aplicativos. GZH, o meu lugar em qualquer lugar.
Ih, rapaz, vamos ter que acelerar a pescaria que o tempo vai virar.
Ué, quem te disse? Aqui nem pega internet.
Ouvi aqui, no rádio FM do meu celular.
Olha só, que moderno.
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Para você que gosta de um bom bate-papo esportivo, tem novidade da Gaúcha para ouvir na hora que quiser.
É o podcast Bergamota Mecânica.
Diori Vasconcelos,
Rafael Gomes
e Rodrigo Oliveira.
Trazendo assuntos do mundo da bola que vão muito além das quatro linhas.
Vai ter informação, teses, piada ruim e muitas histórias. E claro, mostrar que futebol também é cultura. Podcast Bergamota Mecânica. Episódio novo toda terça-feira, a partir das 7 da manhã, em GZH e nas plataformas de áudio.
Eu quero desde já aqui fazer um apelo aos nossos ouvintes. Diante da pandemia, as doações de sangue para os bancos de sangue em todo o Rio Grande do Sul caíram bastante. O Hospital de Clínicas, por exemplo, precisa de doadores de forma urgente. Então é um apelo que nós fazemos aqui desde o início do programa, quem puder, faça doação de sangue.
Rosane, a nossa convocação teve efeito imediato aqui, hein? Comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Rodrigo Mor, conta avisando o seguinte, ó. Bom dia, a Brigada Militar vai apoiar com doação de sangue em todo o estado.
Puxa umas palmas pro pessoal da Brigada Militar.
Parabéns pela iniciativa aí.
Ah, a escola, fica tão emocionada quando a gente recebe uma resposta dessas da sociedade, e ela vem da Secretaria de Administração Penitenciária. Todos os agentes da SUSEP farão doação de sangue.
Palmas aí para essa atitude.
Gaúcha, ao seu lado, a fonte da informação.
Andressa Xavier.
Estamos de volta. Esse é o Gaúcha Hoje, sempre com Panvel. Leve a Panvel com você nesse verão. Baixe o app e aproveite ofertas incríveis. Lojas Colombo, em família, em frente. Café Três Corações, sabor que apaixona. A Guaibacara agiliza o melhor negócio para você. Novo ano, novas oportunidades. Conte com o Banrisul para fazer o seu 2021 diferente. E Macromix Atacado, o melhor mix de qualidade e economia. Vamos ao destaque internacional dessa semana que está começando. Joe Biden assume na próxima quarta-feira a presidência dos Estados Unidos. Rodrigo Lopes.
Andressa, há duas formas de olharmos para a semana que está começando, que será quentíssima nos Estados Unidos. A primeira, obviamente, é olhando para frente. A posse de Joe Biden e Kamala Harris significa um novo momento político no país e novas relações de poder no mundo. Afinal, os Estados Unidos são a maior potência econômica e militar do planeta, com o poder de pautar a agenda global. Os democratas voltam à Casa Branca, muitos falam aí de um governo Barack Obama 2, porque Biden foi o vice de Obama durante 8 anos, mas também é um político que tem luz própria. Biden não tem o brilhantismo do seu ex-chefe em termos de retórica e mídia, mas é um parlamentar muito experiente, de carreira, é a volta do establishment à Casa Branca, tudo aquilo que Donald Trump lutou contra desde a campanha de 2016. Biden, é claro, tem desafios enormes pela frente. O país está rachado, há um radicalismo presente, prova disso foram aquelas cenas contra o Capitólio, há uma crise econômica e uma pandemia no meio de tudo isso. A relação com o Brasil é um capítulo à parte. É óbvio que se pode esperar pressão por parte da Casa Branca. O presidente Bolsonaro ficou abraçado a Trump até o fim, demorou para parabenizar Biden pela vitória, mas desde antes a relação com o então candidato democrata já era uma, não era muito boa, né? Não era das melhores. Biden prometeu até durante um debate lá com Trump pressionar países que não protegessem a Amazônia, falando explicitamente sobre o Brasil. Então teremos muitos assuntos pela frente sobre isso. Bom, eu disse que havia duas formas de olharmos para a posse. A primeira é esta, a segunda é pelo fim da era Trump, né? O fim de 4 anos em que os Estados Unidos se isolaram do mundo, romperam acordos internacionais, se retiraram dos principais arranjos que eles próprios construíram desde a Segunda Guerra Mundial. Mas é bom ficar de olho. Trump, embora fora do poder, ainda exerce muita influência sobre o Partido Republicano e sobre os seus militantes, seus apoiadores. E eu não tenho dúvidas de que ele vai tentar voltar daqui 4 anos, Andressa.
Aqui no Gaúcha hoje de domingo, os destaques da economia para essa semana, chegando com Giane Guerra. Tudo bem, Giane? Bom dia.
Tudo bem, Andressa. Bom dia. Tu compra bastante pela internet, Andressa?
Não tanto quanto eu gostaria, viu, Giane, mas tenho comprado, tenho usado esse recurso especialmente nesses meses de pandemia.
Pois é. Sabe que o que se fala é que esse hábito das pessoas tende a continuar. Eu, particularmente, já era uma consumidora online há bastante tempo, inclusive desde que estava com 2 bebês em casa, né? Mas aumentei esse consumo durante a pandemia, ao mesmo tempo também sinto vontade de ir para as lojas e conhecer. A gente não sabe ainda exatamente o que, que vai ficar dessa mudança no consumo para depois que passar a pandemia, que a vida, né, retomar sua normalidade, enfim. Mas nós tivemos realmente um aumento muito grande nas vendas pela internet. Tem levantamento, inclusive, de uma consultoria que faz um monitoramento e mandou para a gente o dado aqui do Rio Grande do Sul, que é a Nuvem Shop, e que identificou um aumento de 120% no faturamento das vendas pela internet, é aí que chama atenção, de pequenas e médias empresas. Ou seja, não são grandes redes de varejo, são pequenas e médias empresas. Em especial, itens como joias, olha só, comprando joias, provavelmente para presente, né? Músicas, filmes, moda, até itens de casa e jardim, né? As pessoas, enfim, investindo em casa, porque estavam ficando mais em casa. Artes, né? Eletrônicos, claro, tradicionais já nas compras pela internet. Então, isso serve de recado para os pequenos negócios não esquecerem os canais digitais que acabaram implementando durante a pandemia. Agora, como lidar com os canais digitais? Uma expressão que se usa muito no varejo é a barriga no balcão, né, Andressa? A gente acaba usando, inclusive, nos outros segmentos, né? Tu ter a barriga no balcão, saber como funciona, conhecer o que o teu público precisa, o que o teu cliente precisa. E uma coisa que me chama a atenção, Andressa, é que muitos empresários, pequenos empresários, não compravam pela internet. Então, eles não conseguem entender, têm uma dificuldade de entender qual é a necessidade do consumidor online. Como é a jornada do consumidor online? Como ele é impactado por uma, por uma promoção? Como é que se chega até ele? Uma outra questão que principalmente pega, por exemplo, farmácias e supermercados, é o consumo por impulso, que é a pessoa estar na loja, olhar para o lado e dizer, ah, vou comprar isso também. Ah, estou precisando
disso
também.
Aquele caminho para o caixa, né, Giane, que tem um monte de coisa que... As coisas vão te olhando e te chamando, Giane.
Isso, e aquelas coisas que são direcionadas para a criança que ficam nas prateleiras mais embaixo, né, sabe?
Uhum. E fica esperando na fila com o pai, com a mãe ali, dizendo, ah, mãe, posso levar isso? Até que um momento acaba levando.
Sabe que esses espaços, as indústrias, os distribuidores pagam por eles, porque são espaços super nobres nas lojas. Exatamente por isso, por essa compra por impulso. E tem como gerar essa compra por impulso também na internet, fazendo uma abordagem bacana do cliente, né? No momento correto, com a informação certa, e tem sim como gerar essa compra por impulso. Sabe que depois, a gente comentou sobre isso esses dias no Gaúcha Hoje, a compra por impulso na internet, ou por canais digitais, enfim, né? WhatsApp, site, seja o que for. E depois várias pessoas me comentaram sobre isso, contaram suas experiências, e as pessoas falam muito como elas enchem o carrinho virtual, né? Aquele carrinho que fica tradicionalmente à direita em cima nos sites de varejo, e aí tem aquele carrinho desenhado, as pessoas vão colocando ali os produtos que querem. E aí aquele carrinho, isso é uma coisa importante no sistema, né? No sistema das empresas, que é manter aquele carrinho, não fazer as compras sumirem dali depois de um tempo, né? Porque as pessoas voltam ali para olhar, e isso é uma coisa que facilita a vida do consumidor, né?
Tem algumas lojas ali, né, que mandam um e-mail depois. Eu sou campeã de deixar o carrinho pronto e não finalizar a compra, confesso. E aí vem um e-mail, Giane, dizendo assim, seu carrinho está lá te esperando. Tem alguma dúvida sobre algum produto, alguma coisa assim? E aí acaba que tu volta para o site e dá mais uma pensada, pelo menos.
É, isso facilita para o consumidor e é bacana para a empresa também. E às vezes, Andressa, esse e-mail, assim, diz, ah, vimos que você deixou aqui suas compras, né? Às vezes esse e-mail vem com um cupom de desconto. Ah, vimos que você deixou aqui suas compras, estamos enviando um cupom de desconto para, quem sabe, né, você fechar sua compra. Isso é bacana também, né? Tudo faz parte de uma estratégia para chegar ao consumidor que não vai até a loja, que não está na tua loja, né, física, mas está no teu site, né? E levar ele para o teu site, fazer com que ele retorne no teu site. Isso é bacana para os dois lados quando a empresa pensa nisso, porque facilita a vida do consumidor, né? Porque se está bagunçado, se o site está bagunçado, é ruim para o consumidor que perde tempo, e muitas vezes as pessoas compram pela internet exatamente para economizar tempo, e é ruim para a empresa, né? Então, assim, grandes redes de varejo têm lá seus departamentos, suas consultorias, suas áreas específicas, dizendo, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Mas os pequenos empreendedores precisam que a gente, né, precisam desse toque. E aí a minha sugestão é, tem que ter barriga no balcão também na internet, no balcão virtual, né, Andressa?
Ah, é verdade. Boa dica. Bom domingo pra ti, Giane.
Pra vocês também, um abraço.
Outro, Giane Guerra, com as informações da economia. Vamos falar um pouquinho de obra agora. Josimar Farina, bom dia.
Bom dia, Andressa Xavier. Muito bom dia aos nossos ouvintes. Um ótimo domingo a todos. Andressa, nessa semana, um assunto que falamos aqui na Rádio Gaúcha foi a demissão de funcionários das obras da nova ponte do Guaíba. 300 funcionários que foram demitidos. Isso gerou muita repercussão dos nossos ouvintes e leitores, falando sobre a inauguração que ocorreu há pouco mais de um mês, as necessidades que ainda a obra precisa para que de fato ela seja concluída. E um dos argumentos usados por pessoas que foram contrárias à notícia era o fato de que a demissão era natural porque a obra já estava no fim. Vamos lá, a obra não está no fim. A obra, ela ainda precisa ver construída 4 alças das 7 previstas. Quando houve a inauguração, com a presença do presidente da República aqui em Porto Alegre, da obra da Nova Ponte, apenas 3 alças foram liberadas para acesso. Uma das mais importantes não está pronta, e não se sabe quando vai ficar pronta, que é quem está vindo do centro de Porto Alegre pela Castelo Branco e quer seguir em direção a Eldorado do Sul, Guaíba, Pelotas. Essa alça não ficou
pronta, e por isso que os usuários, os motoristas que precisam usar a passagem pelo Guaíba têm que continuar usando a travessia antiga. Qual é o meu ponto? Onde eu quero destacar? Mais uma vez aqui, houve falta de planejamento. Nós tanto falamos das falhas que Porto Alegre já teve com as obras da Copa, que o governo do estado teve com as obras da duplicação da RS-118, e no governo federal não é diferente. Não é desse governo também, diga-se de passagem. Esse é um problema que já vem há muito tempo, é histórico, inclusive. A retirada de famílias, em torno de 500 a 600 famílias, que hoje impedem a conclusão dos trabalhos, já se sabia disso desde antes do início da obra, desde lá de em 2013, 2012 e 2013. E esse processo de remoção das famílias foi começar, de fato, ali entre 2017 e 2018. Muito tempo. A obra já tinha começado em 2014 e as famílias ainda não tinham sido removidas. E aí o que aconteceu? Chegou ao ponto de que a não remoção das famílias impediu a continuidade das obras. Por isso, a construtora teve que demitir os funcionários. Ah, mas a obra está praticamente pronta e ela demitiria igual. Em parte é verdade. Não ficariam os 300 funcionários, mas não ficariam também os 30 que lá estão para fazer meia dúzia de trabalho que ainda resta. E aí o que vai ensejar essa demissão? Quando as famílias forem transferidas para outros locais, a construtora vai precisar recontratar os operários para terminar a obra que não está concluída, como a gente destacou aqui. E quem paga a conta destas demissões e contratações? Quem paga a conta por a empresa gastar a mais, sendo que ela não precisava? Se houvesse, como no jargão das obras se costuma dizer, se tivesse cancha para desenvolver os trabalhos, não haveria necessidade de ficar contratando e demitindo servidores, funcionários, como isso já aconteceu nas obras da nova ponte do Guaíba. Então, mais uma vez aqui, o que a gente espera e aguarda é que, com os erros, seja possível aprender e não repeti-los, para que, no futuro, das próximas obras que estão pela frente, a remoção de famílias, a transferência de pessoas que estão em áreas degradadas ou em regiões onde a obra vai passar, que isso não seja feito no final, porque é geralmente o que mais atrasa a obra pública, seja a construção da rodovia do parque, a duplicação da Avenida Tronco e até mesmo uma construção que a gente tem acompanhado de perto aqui também, que é a ampliação da pista do Salgado Filho, que depende da remoção das famílias. Que os governos aprendam mais com os seus erros para que não repita-os logo adiante.
Obrigada, Josimar. Bom domingo e bom programa amanhã.
Muito obrigado, Andressa, aproveitando a sua estadia aqui, essa sua passagem aqui pelo Gaúcha hoje, não é? Volte sempre, Andressa Xavier.
Eu agradeço a tua companhia comigo, Josimar, nesses dias. Sempre importante ter um parceiro desses de estúdio. Valeu, viu?
A casa é tua, quando quiser é só chegar de novo, viu?
Obrigada, Josimar Farina, que foi meu parceiro, minha dupla no estúdio, com as informações durante as férias do Macedo nesses últimos dias. Bom, vamos adiante, vamos falar de política. Kelly Matos, bom dia.
Oi, Andressa, bom dia para os nossos ouvintes, um bom domingo para todo mundo, esse domingo que é de expectativa, porque a gente vai acompanhar aqui na Rádio Gaúcha os resultados, a divulgação por parte da Anvisa quanto aos pedidos de vacinação de uso emergencial de duas vacinas, a Coronavac e também a vacina de Oxford. Andressa, eu quero pegar para os nossos ouvintes e trazer uma interpretação, uma análise sobre o que vai acontecer depois disso, o que vem aí a partir do que eu conversei com o governador do estado, com a secretária da Saúde, Arita Bergmann. Bom, primeiro que, na medida em que as doses forem distribuídas, a gente tem que ter consciência de que não vai ter vacina para todo mundo. E não vai ter vacina para todo mundo nos estados e nem mesmo para todos os grupos prioritários. O que a secretária da Saúde, Arita Bergmann, me disse é que a ideia, a intenção é começar vacinando os profissionais de saúde, em especial aqueles que trabalham diretamente com a Covid. Ou seja, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos em enfermagem, aqueles que trabalham nas UTIs, nos leitos clínicos, nos centros de triagem, que atuam diretamente no atendimento de pacientes com Covid-19. Esses seriam os primeiros da fila e é com esse planejamento que a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul está trabalhando. A secretária me disse também, Andressa, eu compartilho aqui contigo com os teus ouvintes do Gaúcha hoje, que a gente vai precisar ter essa paciência, embora seja uma ansiedade muito positiva, a gente está super, né, esperando a vacina, que a gente vai ter que lidar com isso com muita maturidade. Por quê? Porque depois são vários outros grupos prioritários. Além dos profissionais de saúde que eu citei, nós teremos nessa fila, e assim está acontecendo nos outros países, né, Andressa, está tudo bem, teremos os idosos com mais de 80 anos, depois entre 75 e 80, tem os institucionalizados, que eles chamam, que são aquelas pessoas, aqueles idosos que ficam em casas de repouso, casa geriátrica, asilos, que são focos, né? A gente já viu na Serra Gaúcha, por exemplo, aqueles surtos que atingiram lar de idosos. Então, é uma preocupação também. Eu sei que os nossos ouvintes se perguntam sobre insumos. Quer dizer, se tem agulha, seringa, se tem toda a parte de equipamentos. Eu conversei com a secretária Arita, como estou relatando aqui para vocês, e ela me disse que sim, que o governo já dispõe de mais de 4 milhões de seringas agulhadas. Além disso, fizeram um pregão recentemente para compra de mais 10 milhões e esse pregão deu super certo, foi um sucesso. O valor foi, inclusive, abaixo daquilo que o governo esperava, que é muito bom, né? Ainda não vai ter um custo muito excedente, conseguiram um preço muito bom. Então, o Rio Grande do Sul garante, sim, que terá esses insumos. E também na questão de logística, porque você imagina, Andressa, para além da distribuição por parte do Ministério da Saúde, né, as informações da Débora Cademartori, nós teremos que distribuir isso aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, o governo já se organiza nesse sentido, tem caminhões disponíveis, está preocupado com o armazenamento também, está acionando locais para armazenar essas vacinas, porque precisa de uma temperatura X, né, específica, e isso está sendo também organizado. O que o Ministério da Saúde está determinando e discutindo, isso tudo a gente viu, né, ao longo de toda a semana, mas eu estou trazendo a visão do governo do estado. Por quê? Porque as doses virão para os estados proporcionalmente e aí cada gestor, né, o governador, as secretarias de saúde vão fazer essa distribuição. Nós também perguntamos para a secretária de saúde, viu, Andressa, se ela já tinha ideia de quem seria o primeiro a ser vacinado, né, quem seria o personagem símbolo, e ela disse que se dependesse dela, ela gostaria que fosse um profissional de saúde. E até acho que é bacana no sentido, primeiro, que eles precisam ser protegidos, obviamente, mas também como uma forma de agradecimento, de reconhecimento a todos esses profissionais, né, que arriscam as suas vidas diariamente. E aí a gente está falando de profissionais, inclusive, os que transportam os pacientes, os que recebem os pacientes, todos aqueles que estão na linha de frente mesmo. Acho que aqui na Rádio Gaúcha a gente já faz esse reconhecimento, né, fizemos durante tanto tempo com o Diário do Front e nas nossas participações para poder dizer muito obrigada a todos e todas que nos ajudam, que estão na linha de frente nesse momento. Andressa.
Agora as informações do esporte com Marcos Bertoncello. Faltam 9 rodadas para o fim do Brasileirão, Bertoncello.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Bom, é um domingo de 5 partidas pela 30ª rodada do Brasileirão. Faltam apenas 9 rodadas para o fim do campeonato e parece que vai ser emocionante até a última rodada. O destaque vai para hoje à noite, que o Internacional entra em campo no Beira-Rio às 8h30 para enfrentar o Fortaleza, tentando a sua 6ª vitória consecutiva. Olha, Andressa, na era dos pontos corridos, apenas uma vez o Inter conseguiu 6 vitórias seguidas no Brasileirão. Foi em 2006 e, curiosamente, o técnico também era Abel Braga. Vitória importante hoje, o Inter precisa para seguir vivo na briga pelo título contra o São Paulo, que também joga hoje. Às 4 horas, fora de casa, em Curitiba, o tricolor paulista encara o Atlético Paranaense. Bom, também neste domingo, às 4 horas, tem Santos e Botafogo na Vila Belmiro. Às 6h15, o Atlético Mineiro recebe o Atlético Goianiense no Mineirão. E também às 8h30, além do jogo do Inter, tem Ceará e Bragantino no Castelão. A rodada segue com o jogo nesta segunda-feira entre Goiás e Flamengo, jogo em Goiânia. Teremos depois uma partida adiada entre Bahia e Corinthians por essa rodada, que só vai ser realizada no dia 28 de janeiro. Tá bom, Andressa? Um bom domingo.
E mais da dupla Grenal agora com José Alberto Andrade, que na sequência, né, Zé Alberto, segue com a programação da Gaúcha, com o Galpão Crioulo e todas as músicas do nosso Rio Grande do Sul. Cuia na mão, chimarrão pronto por aí, Zé Alberto. Bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia aos amigos do Gaúcha hoje. Bom domingo para todo mundo. O domingo está começando agora. Daqui a pouco eu tô de volta aí no Galpão Crioulo. Mas por enquanto é Gaúcha hoje. E vamos falar de esporte. Afinal, hoje tem o jogo do Inter contra o Fortaleza. Mas é um jogo que a gente tem que trazer ainda o que aconteceu na sexta-feira à noite em relação ao Grêmio, porque Inter e Grêmio seguem muito próximos no Campeonato Brasileiro. E daqui a uma semana, a partir de hoje, tem Grenal. Exatamente, então os caminhos da dupla Grenal, eles vão se cruzar obrigatoriamente neste Brasileirão, numa fase em que os dois têm ambições ainda no campeonato, ainda que sejam, para os mais céticos, ambições apenas de posicionamento para Libertadores, mas que o sonho do título, quem sabe, ainda possa estar no horizonte, especialmente dos colorados, que estão na frente na tabela, mas também, por que não, dos gremistas. E eu até quero, antes até de falar do jogo do Inter de hoje, ficaram algumas coisas do jogo passado do Grêmio, que para quem não só tem Grenal pela frente, mas que a gente já joga para lá, para a decisão da Copa do Brasil em fevereiro, seja no início ou no final de fevereiro, com o jogo até em março, o Grêmio tem algumas preocupações que saíram muito claras de sexta-feira, né? O jogo contra o Palmeiras foi um jogo difícil, talvez o empate tenha sido um alívio no final da partida, porque o primeiro tempo foi uma das coisas horrorosas que o Grêmio fez nesse ano. Mas o que o Grêmio tem daqui para frente, e vale isso para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, e é contra o Atlético Mineiro, no meio da semana, é a ideia de que figuras principais como PP e especialmente Jean-Pierre precisam recuperar urgentemente os seus momentos melhores, se não o topo daquilo que já jogaram, mas algo parecido, está muito diferente o que está acontecendo no Grêmio. E assim, a série de empates se prolonga dentro do Brasileirão, isso não soma tanto porque o número de vitórias seria importante, além disso tem também a perda de pontos, um ponto apenas na tabela, quem sabe um distanciamento do sonho do título. Então o Grêmio entra no domingo, já tendo tido o sábado aí para remoer o resultado, mas muito mais torcendo para resultados paralelos que o ajudem, e hoje, quem sabe, na briga direta com o rival, o Grêmio seja muito torcedor do Fortaleza, tem um lado preocupante. A semana começa preocupante, e no Grêmio a gente localiza nesses dois casos, Jean-Pierre e PP, as maiores preocupações, seja em Campeonato Brasileiro, mas eu também já estou vendo, não só o Grenal da semana que vem, mas eu também já estou vendo a final da Copa do Brasil. No Internacional, não, o Internacional não tem Copa do Brasil, infelizmente para o Inter, né? Mas dentro da tabela do Brasileiro é uma preocupação apenas. E tem um jogo hoje que eu já venho dizendo que tem duas figuras importantes que estão substituindo jogadores machucados, um quase que permanente no Campeonato Brasileiro, que é o Rodrigo Moledo, e tem o Lucas Ribeiro, uma grande curiosidade, ninguém viu esse rapaz jogar ainda no time do Inter, e ele vem bem recomendado pelo Abel Braga. Então é a grande curiosidade do Inter hoje, o desconhecido do Inter é outro, porque o outro que deve ser observado, esse é bem conhecido, e até muito admirado pelo Inter, que é o Yuri Alberto. O Yuri Alberto assume uma vaga, agora definitiva, de atacante titular, porque o Thiago Galhardo está machucado. Já tinha esse caminho abreviado desde quando o Guerreiro ainda se machucou, e agora é a vez do Thiago Galhardo. Eu torço muito, Andressa, para que a dupla Grenal esteja entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro. Oxalá um deles com o título, é a nossa torcida natural, que o Grêmio seja campeão da Copa do Brasil. Essa é a nossa tônica. Eu gosto de ver a dupla Grenal grande. E para que isso aconteça, especialmente o lado colorado, que é quem joga hoje e defende a vice-liderança do campeonato, é importante ganhar. Por mais que a matemática não ajude o Inter, pô, faz 5 jogos que o Inter vem ganhando, ganhar a sexta, a matemática, mesmo que seja contra o Fortaleza, ela acaba meio que conspirando. Então, o Inter tem que ganhar, tem que focar muito numa vitória hoje para seguir adiante com o sonho de título, mas com a possibilidade muito materializada de um G4 no Brasileirão. E aí é esperar, porque na semana que vem, no domingo, a essa hora, alguém vai estar falando já de Grenal aqui no Gaúcha hoje. Agora, eu dou um tempo, boto a esquentar mais uma água pro mate e tô chegando daqui a pouco com Os Angueras, um dos grupos mais importantes da nossa cultura, é o nosso destaque daqui a pouco no Galpão Crioulo. Até mais, Andressa.
E para fechar o Gaúcha hoje desse domingo, Campo e Lavoura chegando com Gisele Leblen.
Bom dia, Andressa. Domingo é tradicional dia que eu gosto de falar neste momento do ano da safra, do andamento da safra de verão, principalmente porque há uma grande expectativa no Rio Grande do Sul para que se consiga ter uma boa safra depois da redução das perdas, do prejuízo enfrentado pelo estado no ano passado. Nesta semana, conforme o levantamento da Emater, o Rio Grande do Sul concluiu o plantio da soja, que é um dos principais produtos da estação do verão, e embora a chuva tenha ocorrido de forma esparsa e também em volumes não tão representativos, ela tem ajudado as condições das lavouras de soja neste momento. Claro, houve um atraso muito grande no plantio, porque a falta de umidade precisa ter uma umidade mínima para que se possa fazer o plantio do grão, então atrasou o plantio, e quando se atrasa o plantio, mesmo que ele seja feito dentro da janela que é permitida pelo zoneamento agrícola, você concentra a produção num período específico e isso faz com que a concentração do risco também seja maior. Neste momento, e eu conversei com várias pessoas, com o diretor técnico da Emater, Alencar Ruggeri, com o presidente da Associação dos Produtores de Soja do Estado, Décio Teixeira, neste momento o cenário que se tem em relação à soja é de que o Rio Grande do Sul poderá sim ter uma boa safra, mas claro, vai depender do comportamento do clima, principalmente no mês de fevereiro, que é quando boa parte das lavouras acaba entrando no período de enchimento do grão, em que realmente a umidade é crucial, definitiva, decisiva. O milho é um tema mais complexo porque tem perdas já consolidadas. O calendário, ele prevê um plantio escalonado. E as regiões que semearam primeiro no estado acabaram sendo atingidas em cheia pelo tempo seco prolongado na primavera, Andressa. E isso, obviamente, essas lavouras estão sendo colhidas, foram ou estão sendo colhidas agora. E o resultado, o impacto dessa falta de chuva, ele é bastante significativo, inclusive com alguns pontos do estado em que os produtores sequer vão fazer a colheita. Claro, é cedo, é preciso esperar, mas algumas produções, algumas regiões do estado no milho vão ter sim perdas neste verão, infelizmente. Então, a chuva é sempre bem-vinda nesse período, Andressa.
Esse foi o Gaúcha Hoje, desse 17 de janeiro de 2021, com Panvel, Lojas Colombo, Café Três Corações, Guaibacar, Banrisul e Macromix Atacado. Acabou o descanso do Macedo, amanhã ele estará de volta no horário de sempre, a partir das 5 da manhã, com o programa ao vivo e todas as informações para abrir a semana. Na equipe técnica, nós tivemos o Domingo Sávio e na produção, a Bibiana Dil. O Gaúcha Hoje volta nesta segunda-feira com Macedo, Josimar, o Cléo e toda a equipe.
Gaúcha Hoje. Parceria Panvel, Lojas Colombo, Banrisul, Café Três Corações, Guaíba Car e Macromix Atacado.